Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Du Claves, Matheus Gonçalves Trio, Paulo Degal Group e Septeto Reunion. Esse time de músicos sobe ao palco logo mais 8 da noite no Cultural Hall. A entrada é de graça e a iniciativa é do músico e produtor Eduardo Costa Jardim, que coordena o projeto Instrumenta Brasil por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura.
O projeto musical Instrumenta Brasil Todos os Sons visa a disseminação da música instrumental e consiste na gravação de áudio e vídeo de músicas instrumentais inéditas que serão lançadas nas plataformas digitais em breve e na produção de um concerto que acontecerá hoje, dia 3 do 10, com os músicos envolvidos no projeto. Além das gravações realizadas, foram produzidas ainda oficinas formativas musicais em parceria com o projeto Batuque na Caixa, do Instituto Cultural Arte Brasil, e com a banda marcial Marcelino Champagnat, oportunizando aos estudantes envolvidos no projeto informações sobre os processos de produção e gravação musical. A música Tritonando, do Septeto Reunion, é uma composição do maestro Vitor Gorne, é uma música inédita, também gravada com exclusividade para o projeto Instrumenta Brasil. Ela foi executada pelo maestro Vitor Gorne no saxofone, bateria Gilson Corsalete, contrabaixo é o Gabriel Zara, acordeão Miguel Santos, piano Matheus Gonzalez, violoncelo Arthur Alves, e no vibrafone, Marcelo Casagrande.
Trecho de Tritonando, de Vitor Gorne, que está no repertório da apresentação de hoje do projeto Instrumenta Brasil no Cultural Hall. Vitor Gorne toca com o Septeto Reunion. Começa às 8 da noite, a entrada é de graça.
A música Setembro, do Matheus Gonzalez Trio, foi composta pelo Matheus Gonzalez, é uma música inédita e foi gravada exclusivamente para o projeto. Ela foi executada pelo Matheus Gonzalez no piano, Diogo Burca no contrabaixo e Elton Dias na bateria.
tema Setembro, de Matheus Gonçalves, com ele e os dois músicos que compõem seu trio. Matheus ao piano, Diogo Burca no contrabaixo, Elton Dias na bateria. O trio faz apresentação hoje pelo projeto Instrumenta Brasil no Cultural Hall. O nome do concerto é Instrumenta Brasil Todos os Sons. Coordenador dessa proposta, o músico Eduardo Costa Jardim, do estúdio Bless Produções, explica mais.
Conta com repertório autoral de música instrumental, que será executado pelos grupos Duo Claves, Matheus Gonçalves Trio, Septeto Reunion e Paulo Degal Group. A apresentação acontecerá no Cultural Hall, localizado na rua Professor João Cândido, 1156. Será livre para todos os públicos e terá entrada franca. O projeto foi idealizado pelo Estúdio Bless Produções e todas as ações desenvolvidas foram realizadas com o patrocínio da Copel e Itamarana Tecnologia Ambiental, através da Lei Nacional de Incentivo à Cultura.
Eduardo Costa Jardim. Música instrumental de qualidade, o projeto Instrumenta Brasil Todos os Sons. Então, logo mais, 20h no Cultural Hall. O endereço é Rua Professor João Cândido, 1156, e a entrada é de graça. E daqui a pouquinho a gente vai falar da programação do Festival de Dança de Londrina 2023. Inicia neste sábado com uma apresentação de graça lá no Ouro Verde com o mestre da cultura popular, Antônio Nóbrega, que se apresenta com outra mestra da cultura popular, a Rosane Almeida. O Festival de Dança este ano terá 10 espetáculos, tanto no Ouro Verde como na Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da UEL, de 7 a 15 de outubro. Mais informações daqui a pouco aqui na revista. E começa amanhã a 42ª Semana Literária do Sesc Paraná, que segue com atividades até domingo, dia 8. Em Londrina, as ações estão concentradas no Sesc Cadeião. Londrinense, radicado há décadas em São Paulo, é um dos autores que faz sessão de autógrafos na semana.
Aqui é Mário Bortolotto, vou estar em Londrina dia 5 de outubro, às 17 horas, no Sesc Cadeião, lançando alguns livros que foram lançados aqui em São Paulo e nunca foram para Londrina. Nem O Céu no Inferno, que é meu último romance, que eu narro 5 anos que eu passei no seminário, dos 12 aos 17 anos. Aí tem 3 livros de crônicas também: Souvenirs de Guerra, Esse Tal de Amor e Outros Sentimentos Cruéis e Os Anos do Furacão. Então vou levar os 4 livros na mochila para lançar em Londrina, dia 5 de outubro, às 17 horas, no Sesc Cadeião. É isso. Até lá.
Tá aí o convite do Mário Bortolotto, que depois de amanhã autografa então 4 títulos de sua autoria. A partir das 17h no Sesc Cadeião, pela Semana Literária, que começa nesta quarta, segue até domingo. Programação completa no site do Sesc Paraná, se escolhe a unidade Sesc Cadeião Cultural. E em novembro de 2007, o historiador e jornalista Tony Hara produziu uma série aqui na rádio com Mário Bortolotto. Um dos capítulos vamos ouvir agora. É o que traz seus primeiros contatos com o universo das palavras. Mário Bortolotto aprendeu a ler antes de entrar na escola. Na reportagem, conta ainda um pouco de sua passagem pelo seminário em Apucarana, que ele desdobra no livro Nem o Céu, Nem o Inferno, que lança em Londrina quinta-feira.
Vidas Literárias, com Mário Bortolotto.
Mário Bortolotto nasceu em Londrina em 1962 e foi criado no Jardim do Sol, bairro que antigamente parecia tão longe, espremido entre a favela que ficava do outro lado da Avenida Brasília e as ruas charmosas do Jardim Shangri-La. Foram naquelas ruas e travessas batizadas com nomes de planetas e constelações que Mário foi chamado à vida. Filho de caminhoneiro e de uma dona de casa, foi no Jardim do Sol que ele aprendeu a ser um cara durão, como ele gosta de dizer. Na entrevista a Paula Rezende, o escritor rememora a infância em Londrina e os primeiros contatos com o universo das palavras.
Eu passei toda a infância no Jardim do Sol, em Londrina. E é um bairro de periferia, muito marcado por uma certa violência e tal, porque é perto de favela. Eu que meio que cresci em ambiente, no ambiente assim, um pouco não muito favorável, muito menos na literatura. A maioria dos meus amigos não se interessava a mínima por literatura. Mas eu, no meu caso, eu aprendi a ler antes de entrar na escola, porque eu lia muito gibi, uma história em quadrinhos. Que meu tio, ele tinha um guarda-roupa cheio de gibi, porque ele era surdo, então ele não podia ver TV, por exemplo. Naquela época não tinha TV com legenda, tá? E aí quando eu entrei na escola já gostava de ler, e aí acho que aí foi muito rápido para começar a gostar de livro também, literatura. Eu li todos aqueles clássicos de aventuras mesmo, eu adorava. Três Mosqueteiros, Robin Hood, Moby Dick, Espartacus, o Conde de Monte Cristo. Que ainda, se você vê, ainda tem, parece, lembra um pouco a história em quadrinhos, né? E eu acho que isso me diferenciava um pouco do resto da molecada. Eu gostava de tudo que a molecada fazia, assim. Na época, eu acho, de jogar bola na rua, de jogar bolinha de vidro, todas as merdas que a gente fazia, eu gostava. Mas eu acho que tinha algo que diferenciava que eu gostava também de ler. Gostava de ler, gostava de escrever.
E como que sua turma, assim, recebia isso, né? Você era o único que destoava nesse sentido.
Não, ninguém, nunca encheu meu saco, não. Mas acho que eles não sabiam muito que eu gostava muito de ler também, né? Literatura é um troço solitário, você fica em casa lendo, né? Ninguém tinha muita noção do que eu passava em casa, fazia. Ficava lendo em casa. Eles achavam que eu ficava também só vendo televisão, só. Então, é normal. O fóssil deu uma definição muito legal para pessoas como a gente, assim, porque ao mesmo tempo que a gente é uns caras de rua, porque eu sou um cara da noite, eu bebo toda noite, gosto de ficar na rua bebendo, fazendo bosta, fiz um monte de merda na vida. Então, mas também gosto de ficar lendo, sabe, sozinho, recolhido. Ele chama isso de cafanerd. A gente poderia ser uns bons nerds se a gente não gostasse tanto de do outro lado também da rua.
Aos 12 anos, Mário Bortolotto abandonou os gibis do tio Miguel, desligou-se dos seriados de TV que tanto gostava, Túnel do Tempo, Agente 86, Perdidos no Espaço. Abandonou as ruas do Jardim do Sol e foi-se ver com Deus, internado em um seminário em Apucarana.
Mas eu não entendi direito o que aconteceu na época, assim. Eu acho que eu tinha muita vontade de sair de casa. Não que eu tivesse nada contra meu pai ou contra minha mãe, não. Nunca tive nada, não tenho o menor problema com isso. Eles já morreram, mas eu sempre gostei muito deles. Eu queria sair mesmo. Vontade já de. E com 12 anos de idade não dá pra você pôr mochila nas costas e sair fora. Então, eu era coroinha da igreja. Eu sou católico. A gente fez primeiro, faz primeira comunhão, e depois você acaba querendo participar de algum movimento qualquer ali. Você está na igreja, você acaba virando coroinha, vai cantar no coral. E eu achava que os coroinhas eram mais divertidos, que a gente. Tinha time, jogava bola, caralho, fazia. Era mais legal. O coralzinho eu achava meio frutinha. Fazer parte do coralzinho. Aí eu fui ser coroinha. E aí, acho que teve um dia lá que o padre, chegou um padre, um frei, ele falou, queria ir pro seminário. Eu nem sabia direito que porra era, só que era uma possibilidade de sair de casa. Aí eu falei, eu quero.
Nem questionaram tua vocação, por exemplo.
Não, tinha o que questionar, porque assim. Quando você se inscreve para o seminário, no caso da minha experiência foi assim, você tem que ir lá passar uma semana lá de teste. Aí eles escolhem se você vai poder entrar no seminário ou não. Eu fui fazer esse teste aí, fiquei uma semana, acho que uma semana, ou 3 ou 4 dias, não lembro direito. E aí eles escolheram, aí eu entrei no seminário, na verdade fui escolhido. Aí fiquei 5 anos lá, até ser expulso. Aí depois eles viram cagada que eles quiseram, mas demorou um pouco eles perceberem isso.
E nessa altura do campeonato você já tinha matado a vontade de sair de casa ou voltou para casa da mãe?
Eu voltei porque eu não tinha para onde ir. Mas logo depois eu saí fora, quer dizer. Eu saí de seminário com 17 anos, fui expulso de lá. Como era ano de servir o exército, se alistar, eu tinha uma boa desculpa para não trabalhar. Na verdade, eu não gostei de trabalhar. Tem trabalho normal. Eu gosto de trabalhar, gosto de escrever, gosto de. Eu arrumei um jeito de fazer, só que eu gosto da minha vida, porque eu já teria morrido se estivesse trabalhando no emprego normal. Então, eu inventei essa desculpa boa para meus pais, né? Eles queriam que eu saísse do seminário, já bota um emprego, arruma um emprego, vai trabalhar, vai se virar, né? Eu tive essa desculpa boa e consegui escapar. Fiquei um ano só jogando bola e frequentando a biblioteca. Foi aí que eu comecei a descobrir outros escritores, já mais fodões. Porque no seminário também comecei a ler um porrada de escritores que tinha um pouco a ver com essa coisa da igreja, né? Quer dizer, Santo Agostinho, Calvino, Legar Greene, um monte de caras que tinham a ver, que tinham biblioteca, além de ler muita Bíblia, ler as histórias todas, que é um puta livro fodido também, né? Agora, quando eu saí do seminário e comecei a apertar a biblioteca de Londrina, comecei a descobrir outros caras, comecei a descobrir Fitzgerald, Henry Miller, Hemingway. E aí esses caras meio que abriram a minha cabeça em outro sentido, assim.
Vamos lá? Manda ver. Pode ser? Drops de Deus. Alguns caras prestam atenção em poças d'água. Alguns caras correm em pistas de aeroportos e ouvem longas histórias e amam suas garotas. Alguns caras precisam de laranjas e Alka-Seltzer e se encantam com quartos de hotel e cheiram cinzeiros e manobram carrinhos de supermercado e não marcam touca. Caem fora quando o ônibus explode e andam com a etiqueta do ano passado e sabem que cachorros são sagrados e pisam em ostras e escolhem um deus qualquer para conversar. Mordem drops com os dentes da frente. Alguns caras caem de navios e, quando voltam, exibem passos de dança. Alguns caras afogam pérolas em taças de vermute e espantam os pombos com alucinadas corridas pelo parque, bocejam e contam longas histórias e são amáveis, comendo hot dogs, dando um tapa na noite. Alguns caras nunca estão à vontade e choram em concertos de violino e bebem cerveja lendo pocketbooks. Alguns caras são apaixonados por carros usados e comem suas garotas. E sábios sabem que cachorros são sagrados.
Reportagem que veiculamos aqui na rádio em 2007, produção Tony Hara. Lembrando que Mário Bortolotto lança 4 livros quinta-feira aqui em Londrina, no Sesc Cadeião, pela Semana Literária do Sesc. E o Laboratório de Escrita Criativa da UEL está com inscrições abertas até semana que vem. Flávio Freire é professor do curso de Letras Português da Universidade, colaborador da coluna Entre Páginas, toda terça aqui na revista, junto com o professor Miguel Braga Vieira.
O projeto de extensão Laboratório de Escrita Criativa do curso de Letras Português da UEL está com inscrições abertas para participação até o dia 10 de outubro. É um projeto que abre algumas frentes de ações como a coluna entre páginas da Rádio UEL, criação de oficinas diversas, feiras de livros, rodas de conversa e outras propostas que apareçam no caminho. As reuniões são semanais ou quinzenais e acontecem às quintas-feiras, das 17h40 às 18h50, no CCH. Então, quem tiver interesse, precisa ter esse tempo disponível. Não é um curso de escrita, são ações voltadas à leitura e escrita literárias. É um projeto, a princípio, para alunos de graduação, embora já tenha havido participação de alunos da pós também. Para se inscrever, há um QR Code nos cartazes espalhados no CCH e SECA, ou pelo link do Google Forms, que é bit.ly/escrita-cria. Vou repetir. B de bola, I de igreja, T de tatu, ponto. L de laranja, Y de Y mesmo, barra invertida, escrita cria, tudo junto. Ou talvez seja mais fácil pelo meu e-mail, flaviofreire@uel.br. Teremos o maior prazer em sanar suas dúvidas. Um abraço a todos.
Professor Flávio Freire, coordenador do projeto de extensão Laboratório de Escrita Criativa do curso de Letras Português da UEL. Inscrições, então, até o dia 10.
اسبانيول محاوطيننا لازمنا وقت كبير باش نتسلحو
كامل يسمعول ربي يسهل سليم
لازم نعيطو العروج ما كان حتى حل آخر
حررتنا سليم
اترك راني هنا
سلام
كاين خاين وحنا اللي نلقاوه وحنا اللي نعاقبوه
واش حاب يقتلونا لازم نروح نتخباو
Trailer do longa A Última Rainha, no Cine Teatro Ouro Verde. Resumo é esse: Argélia, 1516. O pirata Barbarossa libera Argel da tirania dos espanhóis e toma o poder sobre o reino. Há rumores de que ele assassinou o rei Salim, apesar de sua aliança. Contra todas as probabilidades, uma mulher o enfrentará, a rainha Zafira. Entre história e lenda, a jornada dessa mulher fala de luta, de turbulências pessoais e políticas suportadas pelo bem da Argélia. Coprodução Argélia, França, Taiwan, Catar e Arábia Saudita. O filme tem 113 minutos de duração, classificação indicativa 16 anos, tem dois horários, 4 da tarde e 7 e meia da noite.
A Última Rainha, hoje e amanhã no Cine Teatro Ouro Verde, ingressos R$20 a inteira, R$10 a meia entrada. Na sessão da tarde, todos pagam meia. Bilheteria abre meia hora antes de cada sessão, só aceita pagamento em dinheiro.
Festival de Dança de Londrina 2023.
Sentir e inventar sentidos é o tema deste ano, com a programação de 7 a 15 de outubro e espetáculos que refletem sobre arte e educação. Ao todo, serão 10 espetáculos, tanto no palco do Cine Teatro Ouro Verde, como na Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da UEL. Segundo os organizadores, com um orçamento 3 vezes menor que o da edição passada, não será possível fazer as oficinas. O festival conta com o patrocínio do PROMIC, Programa Municipal de Incentivo à Cultura, e mantém a política de democratização de acesso aos espetáculos. Gratuidade na abertura, ingressos a preços populares, R$20 a inteira, R$10 a meia, já à venda pela plataforma Simpla.
Festival de Dança de Londrina 2023.
A abertura neste sábado começa às 8 da noite com o espetáculo Mestiço Florilégio, com Antônio Nóbrega e Rosane Almeida. Mestre da cultura popular, completa 51 anos de carreira e 40 de atuação em cena com a Rosane. O espetáculo é uma rica costura de canções, momentos teatrais e peças coreográficas da dupla de artistas, em fusão cenográfica com imagens projetadas especialmente do filme Brincante. A entrada é de graça, com direito à retirada de 2 ingressos por pessoa por meio da plataforma Simpla. E ainda a programação do Festival de Dança, o Balé de Londrina vai estrear 2 coreografias. Também está programada a apresentação de Memória de Brinquedo com a Curitiba Cia de Dança. Já a Companhia do Tijolo de São Paulo traz ao palco da Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da UEL o espetáculo teatral Ledores no Breu, reflexão sobre o poder transformador da educação. Também se apresentam as multidançarinas, palhaças de Londrina Adelaide, Cora e Frida, da Cia Grita de Palhaças. E ainda uma homenagem à bailarina Karina Corte, que dedicou grande parte da vida ao Faces de Londrina, que por 13 anos levou dança a crianças e adolescentes de bairros periféricos da cidade. Uma companhia da Argentina vai encerrar o Festival de Dança dia 15. Você quer saber as outras atrações? Entra no site do festival, também nas redes sociais, @ Festival de Dança de Londrina. Também amanhã, ao vivo, aqui na revista, uma entrevista da coordenadora-geral, Daniele Pereira, que compartilha a curadoria do Festival de Dança com Renato Forim Júnior. Além dos ingressos estarem disponíveis por meio da plataforma Simpla, a partir do dia 7 vai ter uma bilheteria física funcionando no Teatro Ouro Verde, sempre a partir das 4 da tarde. Mais informações no site oficial festivaldedançadelondrina.art.br, também nas redes sociais, @ Festival de Dança de Londrina. Com essa informação, a gente se despede de você. Revista do Meio Dia tem produção de Valéria Giane, Eliette Vanzo, Patrícia Zanin, colaboração das estagiárias Raquel Cacitas e Heloísa Gonçalves. Direção de estúdio, Ricardo Lima. Boa tarde e até amanhã. Tchau.